nós vamos entrar aqui no estudo do Evangelho, que rotineiramente a gente vai do início ao fim, e nós estamos recomeçando o estudo, e para isso vamos apresentar o livro. Primeira coisa, nós temos que colocar num contexto. Qual o contexto em que a doutrina espírita surge? Qual o contexto em que o Evangelho aparece? O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as pessoas se perguntam a seguinte coisa: já não existe o Novo Testamento? Já não existe o Velho Testamento? Seria o que o Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é um apanhado que Kardec faz, claro que amparado pela espiritualidade, fazendo com que do Velho Testamento, alguns textos, alguns versículos, alguns capítulos, e do Novo Testamento, sejam trazidos a capítulos em que a analogia, ou seja, a semelhança, a similitude entre os assuntos, faz com que aqueles permaneçam em determinado capítulo. E, a partir daí, ele deu um tom didático a esse livro, tornando esse livro uma sequência. Por exemplo, eu não vim destruir a lei. Então, é o primeiro capítulo, significando que ele veio mostrar coisas da terra. Depois, no segundo capítulo, ele fala de coisas espirituais. Ele fala que é necessário nascer de novo. E no terceiro capítulo ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, ele fala de universo. Então existe o quê? Uma progressão. Existe uma didática. Muito bem. Então vamos analisar o contexto em que essa obra foi colocada. O que acontecia nos arraiais da religião no mundo? Existia no mundo ocidental o dogmatismo. As pessoas acreditavam em determinadas coisas, porque assim a igreja estabelecia. A igreja que era detentora naquele instante de todos os conhecimentos do cristianismo. Então as pessoas não tinham acesso nem ao Novo Testamento, ou seja, era em latim. O primeiro que faz a tradução é Martinho Lutero. Ele faz a tradução para o alemão em 1570. Vejamos bem, então por 1.570 anos isso ficou trancafiado dentro das igrejas, em latim. Então o público, o povo não tinha contato com essas normas, com esses dizeres. E a partir daí foram sendo adulterados pontos para dar um corpo de doutrina que era adequado ao catolicismo. Então esse dogmatismo fez com que perdurasse por 1.000 anos na Idade Média, ao derredor de 1.000 anos, essas ideias. Um Deus de privilégio, um Deus de recompensas, um Deus onde as indulgências, ou seja, as pessoas compravam o céu, as pessoas compravam a partir de quinhões de dinheiros que davam para a Igreja Católica, elas compravam um pedaço do céu. E a partir daí faziam com que os seus erros, no caso colocado pela Igreja Católica, os seus pecados, fossem esquecidos, fossem atenuados. É contra esse estado de coisa que o homem agora do Renascimento, o homem agora que começa a ter outros ideais, então o homem do Renascimento, um homem que começa a ter ideais estéticos, ideais, por exemplo, culturais, filosóficos, que haviam sido esquecidos. O homem havia se esquecido disso. Existe uma revisita ao mundo greco-romano. Então, esse revisitar do mundo greco-romano, que é o Renascimento. E, a partir daí, essas posturas trazem consigo o quê? O racionalismo. O homem não consegue mais aceitar o dogmatismo. O homem precisa ter o crivo da razão. Descartes nos fala: penso, logo existo. Esse discurso do método que ele faz, ele apresenta o quê? Esse racionalismo. Só se acreditava a partir daí no racionalismo, naquilo que o intelecto poderia entender. Então, essa ideia é que começa a prevalecer. Começa a prevalecer o humanismo. É analisado, é visto o ser humano, que havia sido esquecido. As pessoas queriam privilégio, como eu coloquei há pouco. Então, é nesse estado de coisa que vai surgir a doutrina espírita. Doutrina não é pura e simplesmente uma ciência, como querem alguns, uma filosofia ou uma religião. Ela é uma trindade, sim. surgindo primeiramente pela filosofia, com o Livro dos Espíritos, na sequência, com o Livro dos Médiuns, e no ano de 1864 surge o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem ser o fechamento desse triângulo. É o fechamento, é onde nós vamos nos religar a Deus. Então, veja bem, a doutrina espírita é uma religião? Sim, ela tem a nuance religiosa. Não nos esqueçamos disso, porque existem adeptos e existem pessoas que são opositoras que dizem que não, que a doutrina espírita não tem esse conceito. Tem. Tem consequências morais, acredita em Deus, acredita que Jesus é o espírito mais evoluído que aqui esteve, que governa o planeta Terra, assim como outros planetas têm outros governadores. Existe uma lei de justiça, mas com a nuance da misericórdia. Então são coisas que nós não podemos perder. Quando Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, o que ele está nos querendo nos colocar? Que nós precisamos estender o amor. Caridade é esse amor em ação. Caridade é essa colocação que nós vamos fazer em prol do outro. Então, aí surge a doutrina espírita, que é coroada, que se finaliza, entre aspas, que se fecha com o advento do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que faz Kardec? Kardec pega, ele poderia pegar muitas coisas do Velho e do Novo Testamento. Ele poderia pegar os atos comuns da vida de Jesus, e não, deixou de lado. Ele poderia pegar, por exemplo, aqueles que deram origem a milagres, e ele deixou de lado. Ele poderia pegar aqueles que deram origem a predições, a profecias, e deixou de lado. Aqueles que dariam origem ou deram origem a dogmas, deixou de lado. Ele pegou aquela que tinha consequências morais. Todas as passagens do Velho e do Novo Testamento que têm conotação moral, aqui estão colocadas. Estão colocadas de uma forma que tenha, como eu coloquei, similitude, semelhança. E a partir daí, ele faz uma abordagem, ele faz a colocação que os espíritos nos colocam, ele faz uma análise daquilo, e na sequência do capítulo existe as instruções dos espíritos. Então, milhares de espíritos vieram e deram comunicação, revalidando aqueles postulados, revalidando aqueles conceitos. Então, é na parte moral é que ele se pega. É na parte moral é que a doutrina espírita se sustenta. Então, isso é um primeiro ponto a ser avaliado. A doutrina espírita não entra em oposição com essa ou com aquela religião cristã. Por quê? Porque a nossa preocupação é moral. Na parte moral, as pessoas poderão questionar o quê? Que é errado ajudar? Que é errado perdoar? Que é errado nós verdadeiramente olharmos primeiramente os nossos erros para que a partir daí não apontemos o erro alheio? Não, essa moral é universal e eterna. Então é sobre isso que a doutrina espírita se assenta. É sobre essas colocações que são universais. Então vejamos bem, outra coisa interessante, quando Kardec está colocando, fazendo, está esboçando a doutrina espírita, como ele o faz? Ele é chamado, primeiramente, a ver comunicações. E ele é chamado, no ano de 1853, melhor, de 54, a ver várias comunicações. Ele, que era um estudioso do magnetismo, foi ver e via que as mesas pulavam, que as mesas giravam, que as mesas, a partir de um alfabeto que é colocado às mesas, elas respondem. Ou seja, uma pancada letra A, outra duas pancadas letra B, respondem. Há perguntas que são formuladas. Existe um ser ou existe uma inteligência por trás daquela mesa? Então, ele começa a avaliar. Então, vejamos bem, ela foi feita baseada em experimentação. É uma ciência que tem uma experimentação. Foi avaliada, foi vista, foi pesado. Os médiuns foram avaliados. Tiveram mistificadores, embusteiros, sim. Isso é de todos os tempos. Mas existiram e existem médiuns sérios. E a partir daí se esboçou uma filosofia. E o que Kardec faz? Kardec faz a seguinte coisa: ele recebe, a partir do momento em que a doutrina espírita estava codificada ou estava se codificando, mais de 1000 mensagens de 1000 centros espíritas localizados em locais distantes. Porque isso é importância, a concordância entre as comunicações. A doutrina é dos espíritos, a doutrina não é dos homens. A espiritualidade achou por bem, no ano de 1847, surgir os fenômenos em Hadesville, nos Estados Unidos. As pancadas na parede ocorriam, as mesas girantes chegaram depois. Então, a partir daí, a espiritualidade se debruça no mundo físico. Então, o que vai ocorrendo? Vai ocorrendo que é uma experimentação que vai tendo fundo filosófico e um conteúdo moral. Esse conteúdo moral que é importante. Existe concordância entre as mensagens? Existe concordância entre aquelas comunicações que nos chegam? E elas não violam o bom senso? Elas não atentam contra a lógica? Isso é que é importante. Porque se nós analisarmos pessoas com problemas, elas são concordantes. Ou ideias ilógicas com pessoas ilógicas, elas são concordantes, mas não é isso. O bom senso teria que ser avaliar isso. E a partir daí, a concordância entre eles, entre os pontos que são pontos fundamentais. É assim que se embasou, é assim que se coloca a doutrina espírita, baseada nessa concordância. E aí nós vemos, por exemplo, pontos críticos. Ah, existem contradições entre pontos aqui e acolá? Existem. São contradições ou provenientes de espíritos, porque nós temos que entender, existem espíritos medianos, espíritos inferiores e espíritos superiores. Kardec tratou, esteve em contato, em função da tarefa que era necessário estabelecer, com espíritos superiores. As contradições foram em função de quem? Desses espíritos levianos, desses espíritos mistificadores, mas também em função da interpretação das pessoas. Então, contradições sempre vão ocorrer, mas nós temos que ter o bom senso de avaliar em conjunto, de avaliar com profundidade, e a partir daí vermos que aquele ponto não fere o bom senso, tem uma lógica, realmente é um postulado doutrinário. É assim que Kardec aceitava. Era dessa forma que ele aceitava aquela verdade. Então é isso que nós precisamos compreender. Essas máximas morais, que é o que o Evangelho nos traz, são fundamentais para a nossa vida, para o entendimento. Então, nós vamos ver, por exemplo, a partir daí, é importante eu conhecer a época de Jesus? É importante, porque mesmo sabendo que eu vou analisar um contexto moral, por exemplo, vamos imaginar que Jesus está dando a seguinte ideia: um samaritano, um rapaz estava no chão, e um samaritano passou, e um samaritano foi e ajudou, enquanto um levita passou e nada fez. Esse samaritano levou ele, essa criatura, para uma estalagem, não apenas deu um lugar para ele ficar, não apenas curou ele, não apenas pagou a estalagem, se devotou àquela criatura. Bom, o fundo moral, o perdão, o auxílio, a ajuda, a caridade. Mas por que que ali está colocado daquela forma do samaritano? Porque o samaritano era visto como uma pessoa de má vida. Quando ocorreu a divisão do povo da Palestina em 12 tribos, 10 ficaram para um lado e 2 ficaram para um outro. Essas 10 tiveram a capital aonde? Na Samaria, em Sebastes. E foi construído ali um grande templo para Augusta, em homenagem a Augusto. E ali, na Samaria, se fez o quê? Se fez aquelas crenças que eles só acreditavam nas leis mosaicas. Não acreditavam nos profetas. Enquanto essas 2 outras tribos que tinha capital em Jerusalém acreditavam nas leis mosaicas e nos profetas, Elias, Daniel e outros. E aí o que aconteceu? Essa dicotomia. Essas 2 tribos, que eram maior em maior número do que as outras 10, passaram a ter preconceito contra os samaritanos, contra aquelas pessoas que moravam na Samaria e não passavam por lá, e sempre achavam eles de forma inferior. E o Cristo veio tirar esse preconceito. Então é importante entender a parte histórica por conta disso. Eu vou entender melhor o conteúdo moral. Eu vou entender melhor o significado. Quando Jesus fala que os fariseus eram sepulcros caiados, ou seja, sentavam nas primeiras filas, andavam de túnicas, tinham anéis preparados, eram vistos e reconhecidos, o que ele está dizendo? Aparentemente eles eram bons. Mas quem eram os fariseus? Eram aqueles homens que frequentavam o templo e a sinagoga, que verdadeiramente eram os mais rigorosos. Dentre eles saía normalmente o sumo sacerdote, aquele que iria comandar política, econômica e espiritualmente o povo judeu. Então é por isso que é importante ter o conhecimento histórico, para nós contextualizarmos, colocarmos dentro de uma realidade aquilo que está ocorrendo. Então essas coisas nós não podemos perder de vista. A doutrina espírita veio revalidar, a doutrina espírita veio verdadeiramente trazer o cristianismo límpido, sem nenhuma estrutura arcaica, que lembre religiões outras, que lembre hierarquia, que lembre privilégios, que lembre pompa. É contra isso, é porque a tentativa da espiritualidade é novamente reviver aquele cristianismo que o Cristo nos trouxe. Um cristianismo simples, um cristianismo que fala ao fundo da nossa alma, um cristianismo que toca aos nossos corações e nos possibilita modificações. É isso que nós precisamos compreender. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando do manancial que não vai secar por simplesmente as nossas lágrimas, mas que vai orientar os nossos corações. Lembremos-nos disso, a nossa inteligência cresceu muito, o nosso coração está sedento, o nosso coração necessita ser envolvido em vibrações novas, e essa é a possibilidade que novamente o Evangelho nos traz, de aluarizar a nossa vida, acautelar as nossas existências, porque o homem de hoje, um homem individualista, materialista, consumista, está querendo coisas e está esquecendo de si mesmo. Está esquecendo da viagem mais importante que nós não queremos fazer, para dentro de nós mesmos. Viajar para dentro é conhecer o desconhecido. Viajar para dentro é saber que existem coisas que nos recônditos das nossas almas que ainda estão deixadas de lado. E a partir do momento em que elas vierem à tona, porque teremos a humildade, porque iremos conquistar a paciência, iremos conquistar a solidariedade, a nossa relação humana será muito melhor. A nossa relação com as pessoas será de olho, será de alma, será integral, não será alguém interessado em algo. Então, é isso que o Evangelho nos trata. Alguém saciando alguém, alguém se conhecendo melhor e alguém podendo ser um ser melhor na vida que nos espera. Lembremos-nos disso e que Deus ampare a todos.